Rádio Gazeta M 890. Entrevista.
Pois bem, continuamos falando aqui dos 40 anos do Centro Acadêmico Vladimir Herzog, não é? Que apresenta um grande evento, muito bacana, e hoje uma mesa excepcionalmente aqui, também bem legal, não é? Amar e mudar as coisas, porque lutamos, é o nome da mesa, que vai falar sobre ativismo em processos comunicativos. Muita gente confirmada já, professor Rodrigo Ratier, a Michele Prazeres, também professora aqui da Faculdade Casper Libero, a Mariana Dias, presidenta da UNE, né, da União dos Estudantes, a Maria das Neves também, muita gente aqui confirmada já para debater um pouquinho sobre o ativismo nos processos comunicativos, né, Juliana?
Isso aí, hoje a gente recebe aqui no programa as diretoras acadêmicas do CAV, a Marina Lourenço e a Raíssa Velten, que vão contar um pouquinho pra gente de como vai ser essa mesa.
Tudo bem, Marina? Tudo certo, Raíssa?
Oi, gente, um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite.
Obrigado
e
você.
E espero que vocês curtem a programação de hoje.
Boa, e tudo bem, Raíssa? Como você tá?
Tudo certinho, e vocês?
Tudo certo.
Tudo bem.
Bom, quero saber qual que é a principal ideia, a principal reflexão dessa mesa para hoje, que acontece às 7h30 da noite, né?
Exato. Bom, hoje a gente vai falar bastante sobre como que se dão os processos de ativismo no meio da comunicação, né? Como que eles podem acontecer de diferentes maneiras, as lutas, o engajamento político na juventude, é muito importante a gente falar sobre isso, e nas diferentes esferas que a comunicação traz para a gente, né? Então, o evento de hoje está sensacional, temos convidados brilhantes para participar da mesa, e é isso.
Esse evento ele surgiu no dia 14 de março, com o assassinato da Marielle. Naquele dia, a gente se reuniu aqui na Casper Libero. Uhum. As pessoas não foram, né? Nem todos foram para a manifestação que teve no mesmo dia. Então, a gente se reuniu no terceiro andar, fez uma grande roda de conversa assim, com vários professores. Foi uma adesão total. E a gente conversou nesse dia. Muitos alunos eles se perguntavam por que a gente não faz mais pela nossa sociedade, como que a gente pode ajudar as pessoas, como a gente pode sair da nossa bolha e fazer algo para mudar o mundo em que a gente vive, ainda mais levando em consideração o que aconteceu com a Marielle, que era uma pessoa super ativa, uma pessoa muito engajada, que enfim, influenciava muito na vida das pessoas. Então foi isso que a gente pensou para essa mesa, mostrar
Exatamente.
Pessoas que atuam e que estão aí na luta diariamente.
Na luta por várias e diversas militâncias, né?
Exato, exato.
Legal.
Julia, Maria, tem uma questão. Isso aí. Marina, Raíssa, conta pra gente. Vocês falaram que a mesa vai contemplar o ativismo jovem, né? E como vocês enxergam esse ativismo jovem aqui dentro da faculdade e nos jovens brasileiros em geral? Vocês acreditam que o cenário tá bacana, o pessoal tá se envolvendo mais com essas questões políticas? Como vocês acham que funciona?
Ah, eu pessoalmente acho que é algo que tem crescido bastante assim, nos últimos anos.
Uhum.
Principalmente assim, acho que devido à onda do feminismo, né, que tipo, tem crescido muito devido à internet também.
Sim.
E levou a outros debates, a outras questões sociais também. Dentro da faculdade eu vejo que a gente tem um número de entidades que tem se engajado bastante, né, em questões raciais, questões feministas, LGBTIs, o próprio centro acadêmico que luta pelas pautas estudantis. Então, eu acho que esse engajamento político na juventude ele é algo que tende a crescer cada vez mais, principalmente pelos meios de comunicação que a gente tem hoje em dia, que são mais dinamizados e tudo mais.
E até estendo a pergunta aqui para a Raíssa, né, nessa questão dos meios que ela disse, que a Marina disse aqui, de comunicação que a gente tem, que são mais dinâmicos e tudo mais. Você acha, Raíssa, que esse ativismo ele entra também hoje em dia no meio de comunicação mais tradicional, como um jornal, uma Folha de São Paulo, um Estadão, uma revista mais tradicional? Você acha que cabe esse espaço da militância nesses veículos maiores ou não? Isso ainda é um pouco tabu, eles ainda evitam, assim, na sua opinião?
Eu acho que, assim, cabe muito. A gente tem visto matérias muito interessantes envolvendo o movimento feminismo, envolvendo o movimento negro, o movimento LGBT, mas eu também acho que, de certa forma, a militância assim, que a gente vê mais engajada ainda nas ruas, ainda em mídias alternativas, uhum. em outros veículos que buscam trazer um outro lado da história. Eu acho que ainda o protagonismo é da mídia alternativa.
É, existe um espaço, mas existe, não é um amplo espaço, né?
Eu acho que está começando, está engatinhando. Aos poucos isso vai tomando mais, enfim, mais corpo.
É legal também aqui dizer para o nosso ouvinte, você que está aqui acompanhando o Festa Gazeta, sobre uma imparcialidade, né? Que muita gente fala imparcialidade e tudo mais. E alguns veículos desses de grande porte se dizem imparciais, né? A gente sabe que não existe a imparcialidade. E é bem legal destacar isso também nessa questão da militância, né? Porque tem muitos veículos alternativos, por exemplo, Mídia Ninja, né? Outros jornais de internet e tudo mais, que se declaram que são militantes, né? São a favor de uma causa, né? Enquanto alguns maiores tradicionais não deixam uma posição ali
oficial,
bem clara.
Oficial, só que a gente consegue ir por trás enxergar.
A gente consegue,
né?
enxerga, claro, né? Então é bem interessante também, esse debate vai trazer essa questão, eu imagino eu, que vai trazer essa questão também da imparcialidade, que não existe no final das contas, né? A gente sabe isso desde o primeiro ano de jornalismo aqui na Faculdade Casper Líbero, né?
Com certeza. E eu queria saber se vocês pensaram, que eu achei muito bacana dessa mesa acontecer bem hoje, porque a gente viu anteriormente as outras mesas explicando as diversas formas de militância e hoje é o porquê dessa militância acontecer. Conta um pouquinho pra gente sobre, depois de explicar todas as militâncias, a importância da gente saber o porquê de militar.
Bom, eu acho que esse evento foi até engraçado, ele estava programado para acontecer no primeiro dia, e por um motivo a gente teve que trocar.
E foi o último.
Mas mostrou muito a trajetória do que a gente quis trazer nesses 40 anos, que é o passado, o que aconteceu com o Vlado, enfim, o assassinato dele, tudo que isso simboliza. De manhã a gente falou sobre resistência na comunicação, que foi em uma outra mesa, e agora a gente quer mais projetar para o futuro. O que que as pessoas hoje fazem para fazer, o que que elas fazem para que o futuro seja um lugar melhor, seja um lugar mais que aceite mais as pessoas. Também um outro foco dessa mesa vai ser a educação. A gente tem algumas pessoas que fazem parte de movimentos educacionais em conselhos populares. Enfim, eu acho que é isso que a gente procura mostrar nessa mesa.
Legal, o passado, o presente e o futuro, né?
Exatamente.
Da militância, né? De resistência, que é mais importante, que é o trabalho do Vladimir Herzog, né? Que foi o trabalho dele, uma figura importantíssima para a história brasileira, para a democracia no Brasil também, né?
Exato, acho que a mesa de hoje dialoga muito com isso, assim, né? Tipo, qual o papel que pessoas como, por exemplo, o Vladimir Herzog expresso hoje em dia para essa juventude, como que as pessoas lutam hoje, como que tem uma pluralidade enorme de maneiras de você lutar e de você tentar colocar em prática todos os dias aquilo que você acredita e que você tenta transformar o mundo num lugar melhor. Então, assim, acho que a mesa de hoje, ela contempla tudo isso, assim, um pouco. Ela contempla o simbolismo do Vlado, da luta na juventude e dos processos de resistência na comunicação. Quero ou não, eu acho que ela perpassa, assim, por todos os eventos que a gente fez, assim.
Olha só.
Que bacana.
Bom, você ficou interessado? Quer curtir? Acesse a primeira página do Facebook do CAV, né? Facinho. Tem todas as informações da mesa de hoje, né?
Todas as informações.
E é aberto ao
lá.
Público, né, gente?
Exato. Pode chegar às 7h30, estamos lá.
Boa. No Teatro Casper Líbero, aqui no Paulista 900, né? Facinho. Primeiro andar, né? Só subir a escadona, as duas escadonas, tá certo? Sobe as duas. Tem também o elevador, né? Pra quem precisar. E você curte esse evento muito bacana, a mesa Amar e Mudar as Coisas. Por que lutamos? Gente, queria agradecer aqui a Marina, a Raíssa, obrigado e parabéns pelo evento, que foi muito, muito bacana. Vai ser, tá acontecendo ainda, né? E tá muito bacana, viu, gente?
Obrigado. Muito obrigada.
Muito legal, obrigada, viu?
Aí, boa, curte lá o evento do CAV, o Centro Acadêmico Vladimir Herzog, que faz 40 anos.
Gazeta AM 88990.